O editor puxa aquela swingueira.
Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 72, vamos falar do Tricolor de Aço, meus amigos. Pois é, vamos falar aí do pós-jogo de Defensa e Justiça versus Bahia, né? Esse jogo aí é da Sul-Americana. E também vamos falar do pré-jogo do Brasileirão de Flamengo e Bahia. E para você, ouvinte, tá? Que começou aí a escutar esse nosso podcast, saiba que a gente está nesse exato momento em live na Twitch. A gente vai estar fazendo aí todo domingo e quinta-feira ao vivo, tá? Na nossa Twitch. Pode ir lá no nosso arroba Futebol Pimenta, nosso Instagram. Também tem o Facebook horas, e também o Twitter, Futebol Pimenta. E você pode ir lá ver o nosso link, caso prefira clicar. Ou então, twitch.tv/futebolcompimenta. Às 8 horas, todo domingo e quinta-feira, para você acompanhar a gente ao vivo. A gente está ao vivo aqui agora, a gente vai fazer algumas interações ao longo da live, então, se você quiser também participar, fique à vontade, né, nos domingos e quintas-feiras. Vamos então aqui começar como de praxe, mandando logo um grande abraço a ele, que é técnica na voz. Fala, Renan!
Boa tarde, boa noite. Realmente vocês querem falar de futebol, porque eu prefiro falar de outro esporte. Não consigo dormir.
Tá bom
dormir.
Mesmo, hein?
Ah, aqui a minha cartela, tomei todos esses remédios, só sobrou um que eu vou tomar daqui a pouco. Porque tá difícil, viu? Tá difícil. E eu preciso comprar outra cartela porque vem um jogo aí contra o Flamengo agora, né? Então...
Quer falar de advocacia, ô Renan? A gente pode falar de justiça, de defesa...
Eu acho melhor, porque realmente tá difícil, viu? Tá difícil, não tem... O torcedor do Bahia não tem uma semana de paz, não tem um dia de paz, não tem uma hora de paz, não tem uma noite de paz, não tem paz. Tá ruim demais.
Eu mandei, inclusive... Aliás, deixa eu terminar de apresentar aqui essa bancada que está com menos um hoje, né? Vamos logo aqui mandar um abraço pra ele, que é o consagrado do futebol. Fala, João.
Fala, meus amigos. Uma boa noite aí. E, Renan... Controla aí nos remédios, viu? Por favor. O Bahia não vai te deixar maluco ainda, não.
Não, ele agora ele tá com esse bigodinho aí. Você já imagina. Ah,
já é consequência, já.
Já é consequência, exatamente. Já é consequência.
Ficando maluco.
Ele já tá. Eu não queria comentar, não. Tava aguardando pra mim. Mas um outro torcedor do Bahia que usa um bigodinho assim também, muito característico, é o querido Binha de São Caetano, né? Tô percebendo algumas semelhanças aí entre Renan e Binha.
Eu tava falando que era Mendes.
Tô ficando preocupado.
Fiquei preocupado. Também fiquei preocupado.
Vamos você mudar... falar que era Mendes?
Mendes já tá mais próximo de Binha.
Mendes aí é a nossa ausência de hoje, né? Trazendo aí o menos um, a bancada tricolor, nesse podcast de hoje. Né? Mas temos ele aqui, que come polêmica com farinha. Fala, Thiago, muito boa noite.
Boa noite, meus queridos. Tô aqui me mudando aqui de...
Tá calor, Thiago?
Tá um pouco de calor.
Por que tá calor, Thiago? Do nada, assim.
Não tá calor.
Vai falar do Bahia, você
tá
fica
calor,
animado?
Abafado, tem.
É um time que você tem vontade de falar? Como é que é?
O abafado de ontem, foi? Da partida, me deixou animado mesmo pra falar. E também... Parabenizar o sub-20 do Bahia, né? Tá classificado pra final do Brasil.
É verdade, hein, Renan? Alguma coisa aí pra se falar.
Alguma coisa tem que dar
se
certo,
alegrar, né?
Alguma coisa tem que dar orgulho, que são as meninas, né? O futebol feminino, que subiu pra Série A, né? E o sub-20, que agora tá na final aí, deu 3-1 no Palmeiras hoje, em São Paulo. E tá representando, né? Diferente do time masculino profissional.
Bem, tá aí. A gente já pode até, inclusive, né, encerrar o podcast falando somente dessa parte boa, não é verdade? E já foi, muito obrigado a todos vocês.
Valeu, galera.
É brincadeira, infelizmente. A gente tem que fazer toda uma cobertura de fatos aqui, né? Temos aí algumas coisas interessantes a serem tratadas aqui. Mas uma delas, né, é exatamente o fim da Sul-Americana. para o Esporte Clube Bahia, mais uma vez.
Ah, pensei que você ia falar que era o fim do Bahia. Eu fiquei até preocupado.
Não,
aqui.
Não, isso aí a gente deixa para os torcedores, né, se né, pronunciarem e dizerem aí o que é que acham, né, sobre isso. Eu, inclusive, iria lançar aqui para Renan, né? Mais uma vez, Renan, o Bahia parando ali nas quartas de finais. É um Tabives, né? Isso daí.
Duro aí que o Bahia bate de frente e só apanha, né? Mais uma vez aí caindo, né, nas quartas de final. Mas temos um outro tabu aí, que esse foi quebrado, né? Pela primeira vez eu gravei, Mendes não gravou, né? E a gente conseguiu perder, porque o que vem acontecendo é que quando eu gravava e Mendes não gravava, o Bahia ganhava, ou vice-versa, né? Quando o Mendes gravava, eu não gravava. Então, quebramos esse tabu aí, né? E acho que o Bahia tá tão ruim que nem isso conseguiu manter, né?
É verdade, não conseguiu manter, não teve mandinga que fosse pra trazer essa vitória. Vocês tentaram, né? Vocês tentaram, realmente não gravaram juntos, mas não conseguiu. Temos aí um...
Pipoca, teve, também não funcionou.
Tem aí um atacante carrasco, né, do Defensa e Justiça, que marcou aí 3 dos 4 gols dessas duas partidas contra o Bahia, não é verdade? Agora,
do jeito que a imprensa baiana é, será que foram os mesmos jogadores do Bahia que perderam pro Defensa e Justiça? Ou foram torcedores do Vitória travestidos de jogadores,
tá aí,
não?
Uma pergunta. Falsos jogadores do Bahia.
Falsos jogadores do Bahia.
Falsos jogadores do Bahia.
Duvido não, viu? Duvido não, porque o time tá irreconhecível.
São falsos jogadores do Bahia. Então, Renan, eu não sei se você já teve a oportunidade, mas inclusive se quiser, aproveita, pode até mandar lá no nosso Futebol Pimenta, o Instagram, uma foto, tá? Da nossa live aqui que tá acontecendo ao vivo e pedir pra galera chegar junto, porque a gente tá só começando aqui com a live sobre o Bahia, tá bom? E vem cá, Thiago, você tinha uma expectativa diferente desse resultado? Eu tô aqui com o seu palpite, eu não vou falar o seu palpite ainda, mas você tinha uma expectativa diferente desse resultado aí que aconteceu?
Mas... Não.
Curto e grosso. Não.
Sério, hein?
A gente tá aqui esperando, né? Toda uma análise.
Não.
Beleza, Thiago. Muito obrigado pela sua participação. Sempre muito contundente, tá? Em todos os fatos.
A análise foi feita no pré-jogo.
Porra. Muito. Tá bom.
Caralho.
Perfeitamente. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui, né? Não tem mais nada pra se analisar.
Vou fechar o programa aqui já.
Fechar o programa aqui. Sempre muito querido. Esse Thiago, maravilhoso, né? Gerando aí polêmicas em toda a equipe. Ô, João, assim, você com essa sua bochecha mais fofa, provavelmente um pouco mais dócil do que Thiago, com certeza trará aqui, então, uma análise um pouco melhor sobre o que é que você esperava dessa partida. Eu tô aqui também com o seu resultado, não sei se você lembra, né, do seu palpite, mas você esperava alguma coisa diferente desse resultado aí?
Não, assim, esperava um pouco diferente, mas eu acho que quem se prejudicou mais, quem atrapalhou mais o jogo foi o próprio Bahia. Perdeu algumas chances que teve. Rossi fez aquela papelada no segundo tempo. Não consigo nem descrever o que é que ele fez.
Vou comentar sobre isso aí. É uma ação de marketing do Bahia, eu vou explicar depois.
Ah, não, aí tudo bem. Então, se é ação de marketing, o presidente... Com certeza vai apoiar.
Isso.
Ele só apoia isso mesmo.
Foi ação de marketing junto com o carro do ovo.
quase isso.
Mas eu acho que o jogo do Bahia não... Achei até interessante. Achei que foi bom. Teve boas oportunidades de fazer o gol. Só que não soube aproveitar, né? E não sabendo aproveitar, o defensa foi lá e fez o gol no final do segundo tempo para matar qualquer chance, qualquer esperança que o Bahia ainda tinha, né?
Aí ficou realmente difícil para o Bahia fazer diferente. Agora, Renan, o Bahia tentou, né? Mano, ele iniciou com 4 atacantes, o Bahia estava avançando bem, Bahia tentou e criou diversas oportunidades, faltou o que todo mundo esperava, né? Que era realmente o gol, né? Realmente abrir o placar, sair na frente, gerar mais confiança e buscar o outro placar, o outro gol, né? Que daria exatamente a diferença que o Bahia precisava para garantir essa vitória. A estratégia foi errada ou foi azar?
O Bahia, na verdade, perdeu no jogo aqui, né? Em Salvador. Acho que se tivesse tido um resultado aqui bom, ter feito o dever de casa, acho que mesmo perdendo de 1-0 lá, como foi, acho que o Bahia teria saído classificado desse confronto aí com Defensa e Justiça. Mas, infelizmente, a vida não é justa, só o Defensa e Justiça que é justo. O Bahia criou, teve várias oportunidades e não conseguiu fazer, né? E quem não faz, toma, né? A lei do futebol, verdade. Quem não faz, toma. O Bahia perdeu gol com o Rossi, só o Rossi perdeu 3 gols em menos de 10 segundos. Meteu a bola na trave, meteu a bola no jogador, ele chutou de novo no outro jogador que tava dentro do gol. Então, só naquele lance ali eu já fiquei assim, não é o dia do Bahia.
Gastou toda a sorte, né?
Não é o dia do Bahia. Teve um lance de Gilberto também que ele chutou cruzado, a bola quase entrou. Teve um lance de Índio Ramírez também que ele dominou dentro da área e bateu cruzando.
E mais uma vez se mostrou bem ágil na partida, mostrou mais uma vez um potencial, né?
Eu não sei se é muita carência também da torcida do Bahia por um 10... Um cara que chame a responsabilidade, que faça jogadas de efeito, que dê aquelas bolas enfiadas. Eu não sei se é carência ou se realmente ele joga isso tudo. Mas, ao meu ver, tá agradando, né? Agora, no segundo tempo, ele desapareceu um pouco, né? Acho que cansou, né? Pegou Covid aí recentemente, só jogou 3 jogos aí. Então, acho que ainda não tá no condicionamento físico ideal também, né?
Falando em 10, o jogador Daniel, qual é que tá a situação dele no Bahia?
Tá aí, tá, entrou no segundo tempo, mas pelo que eu tô vendo aí, provavelmente ele possa até perder essa vaga de titular que ele vinha tendo no time, Mano Menezes já até falou aí que era um cara, o Índio Ramírez era um cara que o Bahia tava precisando, já elevou a moral do cara, mas... Isso não quer dizer nada também, porque Eric Ramírez, quando chegou, ele falou que era reforço e hoje tá no Bragantino.
Então,
assim, eu acho que ele vai manter o Ramírez de titular aí, se ele continuar jogando o que ele tá jogando, contribuindo. Ele tem tudo para ser o titular ali do meio de campo, botar Daniel e Rodriguinho no banco, se continuar com essa formação. Ao meu ver... Eu acho que dá pra jogar Daniel e Índio Ramírez juntos no meio campo ali. Com certeza tiraria Rossi. Porque Rossi esse jogo aí, Rossi acabou com toda a moral que ele tinha. Porque o Bahia perdeu o ímpeto que tinha, que tava no segundo tempo, começando a ir mais pra cima, no momento que Rossi foi expulso.
E um lance besta, né?
Um lance idiota. Idiota, um lance idiota.
Poderia ser totalmente evitado.
Não tinha por que ele ter feito aquilo. Não tinha por quê. Ele foi totalmente...
O Menezes falou sobre o lance, né? Que Rossi praticamente liquidou com as chances do Bahia depois de ter tomado o cartão.
E para um técnico falar um negócio desse, não protegeu o jogador...
Eu tenho certeza que
ele vai ser punido, talvez ele nem apareça mais para jogar no Bahia.
Na verdade...
Mas o que ele fez foi um absurdo, pô.
Na verdade, Renan, o que já foi dito pelo próprio Mano Menezes é que ele entende a gravidade do que foi feito pelo jogador Rossi, que o clube ele não compatibiliza com esse tipo de ação e que muito provavelmente, ele já disse, já deu a entender isso, que muito provavelmente Rossi seria, assim, penalizado, né? Ninguém sabe se alguma suspensão de alguns jogos ou se... em termos de grana mesmo, não é verdade?
Mas Pérez, manda embora.
Isso já foi aí anunciado.
Essa questão de tratamento pode ser um pouco complicado pela questão do Covid, né? Que sabe quando vai esperar do jogador. Acredito que seja mais uma multa na questão financeira, para doer no bolso dele. vai que afasta ele. Aí nesse meio tempo aparece um jogador contaminado e vai ter que chamar ele de volta pra jogar. A cara de cu uhum. Que o técnico vai ficar.
É. Agora, não foi
mas não
aí.
Tem, não tem porquê, não tem por que chamar você, velho. Já pegando um gancho aí pra falar do sub-20 do Bahia. Os meninos estão jogando demais, pô. Por que que não bota os meninos pra jogar? Os caras que estão jogando aí na base estão jogando melhor do que Gleison, melhor do que Rossi, melhor do que Elber. Por que não bota os meninos pra jogar? Por que que o Santos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro bota um menino de 15 anos pra jogar e o Bahia não consegue botar um cara de 20 anos pra jogar?
Olha todo o momento do Santos no Campeonato Brasileiro e o momento do Bahia. O Bahia tá lá embaixo, já voltou a lutar pra fugir do... pra se afastar do Z4. O Santos tá
lá na parte não tem sentido.
É tudo uma pressão, porque... né? Ficar botar um cara do sub-20 assim, jogar ele na fogueira desse jeito.
Que nada, esse ano era o melhor pra mim, era o melhor ano pra você colocar jogador de base pra jogar. Porque é, não tem torcida, pô. Não tem pressão. Verdade. Bota os meninos pra jogar, se errar, igual, é aprende.
Interna, a pressão no Bahia toda é interna.
O problema, não, mas ó, você falou de
o que se esperava do Bahia. O que se esperava do Bahia,
problema.
Tá agora.
Mas o problema todo é que os times baianos são assim. Eles não começam a temporada com um planejamento de botar X jogadores pra jogar no time titular. Eles só botam os times, só botam os jogadores do sub-20 e tudo mais quando o bicho tá pegando. E aí queima o jogador, entendeu? Mas o Bahia tem que fazer isso desde o início. Só que no momento o Bahia tá com um elenco enxuto e as opções que tem não estão rendendo, pô. Você bota Rossi, não rende. Você bota Cleison, não rende. Você tem Elias no meio de campo que não faz nada. Bota os meninos pra jogar, pô. Se for rebaixado, é melhor ser rebaixado, mas jogando bem, botando os meninos pra jogar, do que botar esses caras que não querem jogar, pô.
Não, e outra, Vitória, pô. Mesmo, o Inominável tinha falado que 60% do time, no geral, ia ser composto por jogadores da base. E toda semana ele... tava contratando algum jogadorzinho michuruca aí só pra compor o elenco.
Ó, assim, duas coisas. Renan, sua câmera deu uma bugada aqui. E falando desse negócio de momento, o Flamengo, pô, o Flamengo no momento que tava muito mal, tava com uma pressão interna muito grande, pressão da torcida grande, conseguiu colocar os meninos da base pra jogar e muitos se saíram muito bem. Hugo mesmo no gol se saiu muito bem. A torcida hoje prefere Hugo do que Diego Alves. Então essa questão de momento ruim, de crise, não pode ser usada o tempo todo pra não colocar o menino de 19, 20 anos pra jogar, pô. Os caras já têm que ter a responsabilidade de chegar e saber que se o time tá precisando, eles têm que estar lá pra jogar e representar, pô.
É, eu acho assim, eu sou defensor da seguinte coisa. O menino, eu acho que ele tem capacidade de crescer e desenvolver muito mais seu potencial em momentos conturbados de pressão do que no momento solto. E o Santos, no início do ano, tava em crise, pô. Tava em crise, pedindo pro presidente sair, protesto na Vila Belmiro, e o time cheio de dívida, né, pra pagar. No Campeonato Paulista não foi bem, foi eliminado. Na Copa do Brasil foi eliminado pela Ponte Preta, se não me engano, não me lembro se foi no Paulista ou foi na Copa do Brasil. E botava os meninos pra jogar mesmo assim, e perdi o jogo. No próximo jogo, os caras estavam de titular, pô. Entendeu? Então é assim que você faz um projeto pra os meninos ganhar maturidade. Não pegar, tipo, ah, não sei quem machucou, não sei quem machucou, não sei quem machucou. Aí a quarta opção é o menino da base, porque não tem quem botar. E aí bota uma partida assim, tipo, ou se ganhar, fica, se perder, rebaixa. Aí a torcida cai matando em cima do menino, porque se o menino erra uma bola, toma o gol, aí queima o cara. Foi o que aconteceu com o Madison, por exemplo, que hoje é praticamente titular no Santos, né? Jogou no Atlético Paranaense, jogou em Grêmio, e é um bom jogador. E era um jogador que o Bahia poderia ter desenvolvido muito mais.
Mas o Santos fez isso quando? Quando tinha tempo ainda de errar, que foi o Campeonato Paulista e tal. Imagina o Bahia botar agora os jogadores todos da base pra essa fase final.
Não, pô, eu entendo, aí mas o problema é esse, pô. O problema é que geralmente aqui, eles só colocam nesses momentos, pô. ninguém quer colocar do início do ano pro cara já ir jogando, pegando experiência do início do ano pra chegar no final do ano e ele tentar resolver. Sempre aqui, tanto Bahia quanto Vitória, os caras só colocam o jogador da base do meio do campeonato pro final, que é quando começa a aparecer mais desfalques e precisa recorrer à base. Pô. Esse é o ponto errado.
E aqui, tanto no Bahia quanto no Vitória, o último treinador que eu vi que fazia isso, de olhar para um jogador da base e colocar logo ele, foi Carpegiani. E fez isso no Bahia, e quando chegou no Vitória também, o Vitória estava todo acabado, ele olhou os jogos da base, trouxe o Lucas Ribeiro, que subiu e foi o melhor zagueiro do time na reta final do campeonato. Pediu o Léo Ceará de volta, e o Léo Ceará voltou também em 2018, fazendo gol, salvando o Vitória em várias partidas. Também falta muito disso, um treinador que puxa a responsabilidade pra ele sobre o jogador. E não que bote o jogador por botar, o que a torcida tá pedindo, a responsabilidade toda em cima do jogador. Eles precisam também ter alguém pra proteger eles, pra não serem os únicos culpados se errarem.
É verdade. E eu ainda diria que tem que colocar Caicedo no Bahia. Eu acho que é um reforço de qualidade.
É a solução.
Eu acho que a gente pode...
Você quer acabar comigo mesmo, né? Olha, viu? Esse aqui, você tá vendo esse aqui? Esse aqui sobrou. Esse aqui que sobrou, você tá vendo? O nome desse aqui é Elias, ó. Elias, o nome desse aqui, ó.
E você vai tomar Elias?
Pega a linha de raciocínio. Ataque com Caicedo, meio de campo com Elias, sua defesa com...
Nino Paraíba e Juninho Capixaba, olha.
Não, e com Anderson Martins.
Carleto ainda não foi embora de Salvador, viu? Pode ser que
Carleto esteja aqui com a grande possibilidade de ocupar sua lateral, certo? Vai ficar cinco Elias. Vai virar um entrosamento gigantesco fora de campo. Dentro de campo vai ser natural.
Na mesa do bar vai ser ótimo.
Dentro de campo vai ser natural, entendeu?
Mas tem vários empreendimentos em Salvador, esses dois juntos aí. Vários. Oxe, então, vai criar um Rio Vermelho em vários pontos da cidade. Assim,
rapaz, nem o convite, e falando de Carleto tá mais magro agora, sem jogar, do que quando ele jogava no Vitória, viu?
É porque agora ele
profissionalismo.
Tá... Não, porque agora ele não tá recebendo dinheiro, entendeu? Aí tá tendo que diminuir um pouco a comida, a bebida, aí tá mais em forma.
Não, é o profissionalismo, ele agora tá no habitat natural dele, antes ele não tava, é normal.
Então agora ele tá...
Agora, no final da temporada, né, que acaba só ano que vem, a gente vai montar uma seleção de Bahia, Vitória, Jacuipense com os piores jogadores da temporada.
Pronto,
e Elias vai estar lá, com certeza, né?
Não, Elias e Caicedo, os dois ali tem
vaga garantida. Caicedo é meu voto, com toda certeza aí. A gente pode colocar Marcelinho pra armar, né, não tem problema nenhum.
Nossa, já tem vários nomes bons.
Pra desarmar, na verdade.
Pra desarmar a jogada.
Rapaz, a dúvida vai ser na lateral direita. Nino Paraíba ou Bocão? Ave Maria.
Nino Paraíba, Bocão foi o último Vitória, viu?
Não, temos ainda aí alguns jogadores do Jacuipense também.
Piores. Que
tá pensando, Leandro Silva. Foi bem pior que Bocão.
Leandro Silva.
E pior que Nino também. Na Jacuipense a gente tem aquele Matheus zagueiro, que era horrível.
A gente tem Dinei também aí na frente, que pode ser uma boa opção.
Ataque Dinei e Caicedo.
E Caicedo. É uma opção, é uma opção. A gente vai fazer essa escalação aí sim, com toda certeza. Agora, eu queria falar aí, né, sobre o melhor e pior em campo, né? A gente já tá falando de jogador que não foi tão bom, tão interessante assim ao longo do ano. Vamos falar especificamente dessa partida, Renan? Quais são aí seus votos?
O campo pra mim foi o Índio Ramírez. Pra mim foi o cara que destoou ali no meio, principalmente no primeiro tempo. Ele jogou pra caramba. E quase fez um gol. E assim, espero que ele continue dessa forma, que ele fique aí pro ano que vem, que eu acho que vai ser um jogador importante aí. Um cara que o Bahia realmente vai usar bastante se continuar mantendo esse futebol que ele tem. E o pior em campo, pra mim, Rossi. Não tem como. O que ele fez ali...
Criminoso.
Não tem cabimento. Ele matou o Bahia ali aos 70 minutos do segundo tempo. verdade. Não tem explicação. Não tem
muito mais o que falar.
Não tem o que falar. Ele poderia ter feito um gol no primeiro tempo, poderia ter corrido o campo todo, mas só dele ter feito isso aí apagou tudo que ele fez.
Thiago.
Rapaz, pimenta de cheiro não tem nem o que falar, né? O grande Rossi aí, que tá trabalhando agora aí com o carro do ovo, fez propaganda do material, né? Só que o árbitro não gostou muito da propaganda que ele fez. Prejudicou o Bahia com suas chances perdidas e com sua expulsão. Então, pimenta de cheiro vai pra esse carinha aí. Rossi Clay. E pimenta malagueta, um pouco complicado nessa partida, porque tanto o Bahia perdeu muitas chances, se comportou até bem no primeiro tempo, mas muitas chances perdidas, muito erro no último toque, mas é para quem ciscou bastante, quem botou um fogo no jogo foi o Índio Ramírez. O índio falso, né? Porque na Bahia, índio só existe um.
Sente uma pra você que ele é colombiano. Então, ele é o índio colombiano.
Uma provocação
cada
aí.
Cada país tem o seu.
Né? Cada Bolívia com seu índio.
Cada Bolívia com seu boliviano. Cada Colômbia com seu colombiano. E cada brasileiro com seu brasileiro.
Falou de boliviano aí, lembrei até de um ótimo jogador que passou pelo Vitória, né? Rodrigo Ramalho, da seleção boliviana, que é o...
Crack.
Foi pior do que Cancedo, que nem gol chegou a fazer, né?
É um histórico de bons atletas, né? Pô.
Eu vou citar um até que tá até no defensa aí, Walter Bol, né? Passou Walter pelo Bol. Vitória recentemente e que atacante, hein?
Quase pegou no Bahia.
Ô, João, deixa aí o seu melhor e pior em campo. Pimenta de cheiro e pimenta malagueta.
Pimenta de cheiro e pimenta malagueta tá fácil nessa partida. Rossi, pelo crime que ele cometeu ali no segundo tempo, é o pimenta de cheiro. E como o Renan destacou bem, o jogador mais lúcido do Bahia ali foi o Índio Ramírez, que vai conseguir se permanecer aí, vai conseguir ser titular facilmente desse time do Bahia. E hoje fica com pimenta malagueta.
Carente o Bahia de jogadores de qualidade. Então, Índio Ramírez aí chegando e já recebendo o seu pimenta malagueta. E, por outro lado, Rossi, né, em uma atitude aí, né, de um lançamento, de uma propaganda do Bahia, leva aí seu pimenta de cheiro. Porque essa aí foi o combo de Natal, né, que o Bahia lançou. Vocês sabem que o Chester, né, a Perdigão aí e a Sadia tem sempre aí o seu tradicional aí no Natal, peru de Natal, na verdade. Então, aí temos aí agora a nova marca Rossi, né, de peru de Natal. E o combo de Natal é junto com a renovação de um dos atletas, né, verdade, do Bahia, o seu Klaus, né, o grande papai Noel, Matheus Klaus, que o Bahia está renovando, né, o seu contrato, fechando aí esse combo natalino fantástico de final de ano, né, trazendo aí esse goleiro que foi uma revelação, né, quando ele pôde atuar e se mostrou muito eficiente. É um guarda-redes aí que está pronto caso o Douglas tenha qualquer dificuldade mais uma vez, né? Ele atuou
Nino,
muito bem.
Nino também renovou, né?
Nino renovou, verdade.
Até
Nino
2021
renovou
também.
Para a felicidade aí de Renan.
Aí Nino, acho que tinha uma cláusula de renovação automática pelos números de partidas, né?
Ele cumpriu
foi
e
loucura,
foi renovado.
Né?
Infelizmente, né? Não tenho o que fazer, contratos. Mas assim, estão conversando também com o Porto para a renovação do lateral direito João Pedro, que jogou pouco esse ano, né? Sofreu com lesão aí. E é um cara que eu também não queria que ficasse. Então, Bahia já começa 2021 com dois laterais aí. Né, de ponta, né?
Grande projeto aí.
Grande projeto.
Vai chegar aí 2021 já sabendo o objetivo, né?
Agora falando de Matheus Klaus, seria muito bom se ele jogasse domingo como titular, fizesse muitas defesas, salvasse o Bahia saísse de lá com 1-0 e todo mundo colocasse o apelido dele de Santa Claus. E a gente ia passar o Natal todos felizes, né?
Feliz.
Maravilhoso.
Aí então, você acorda do sonho e vê que nada disso aconteceu.
Vai ser um filme da Netflix.
E Peru Rossi, né? Também aí, em todo Natal, tricolor, Peru Rossi na mesa de todos, não é verdade?
Então já tá tudo preparado no Bahia, né? Tem o Papai Noel e tem o Peru. É, então pronto. Mas
foi o combo natalino aí de final de ano que o Bahia estava lançando.
E tem a uva passa também, né?
Elias.
Que não serve pra nada, que é Elias.
Perfeito, exatamente. A uva passa ali.
O que nossos ouvintes acharam aí desse jogo do Bahia? Sobre Rossi, sobre a atitude de Rossi. Comenta aí.
Vamos ver aí o que é que, com a gente. Vamos ver aí o que eles têm a dizer sobre esse jogo, se eles conseguiram assistir tamanha qualidade. Mas, enquanto eles vão respondendo, a gente já vai adiantando aqui para falar sobre o próximo bloco, né, que é o bloco...
Não, assim, ó, só trazer uma estatística. Aliás, aqui, né, que Mendes não tá aqui, só que ele terminou deixando uma estatísticazinha ontem lá no nosso grupo, trazendo os confrontos de mata-mata do Bahia, né, nas quartas de finais. Foram 24 aparições nas quartas de finais, né, em competições nacionais e internacionais. Foi eliminado em 17 delas, e em 18 delas, né? Agora contra o Defensa, foi a 18ª eliminação. E só se classificou em 6 oportunidades. Dentre essas 6, 3 delas foram contra o Sport. O Sport, o grande adversário do Bahia aí, em mata-matas. Uma delas foi contra o Fortaleza, outra contra o Bragantino e outra contra o Internacional. Então mostra que o Bahia, sempre que chega, né, nessa fase, tem uma certa dificuldade, por mais que consiga chegar até num número interessante, né, de quartas de finais, porque 24 aparições não é um número pequeno, mas mesmo assim não consegue se classificar e tem esse probleminha aí para tentar chegar numa semifinal e tentar disputar uma final.
Perfeito. Uma outra coisa também, né, que eu não cheguei a passar aqui por todos os palpites. Então, temos aí Thiago dando 2-1 para o Defensa e Justiça, João 1-1, Renan 2-0 Bahia e eu 2-1 Bahia. Ninguém conseguiu acertar aí esse placar, né? E avançando então aqui para o próximo bloco, vamos falar agora de Flamengo e Bahia, essa partida do dia 20 de dezembro, um domingo, lá no Maracanã, às 6h15 da tarde, tá? Vai ser aí a oportunidade do Bahia, talvez, melhorar um pouco sua situação, né? É um jogo bastante complicado, o nosso amigo Renan...
Não tem situação nenhuma.
Hã?
Vai melhorar a situação nenhuma, aí vai ser balaiado. Eu tô torcendo pra tomar só 2.
Nosso amigo Renan aí, você já percebe que está bastante confiante para a partida contra o Flamengo, terceiro colocado aí do Brasileirão, vindo bem, 3 vitórias seguidas aí nesses últimos 3 jogos, né? E o Bahia, em 16º colocado, com 4 derrotas seguidas, com 28 pontos, apenas 3 pontos à frente do Vasco, 17º colocado, e o Z4 continua com Coritiba, 18º com 21 pontos, Goiás com 20 pontos na 19ª colocação, e o Botafogo também com 20 pontos, né, finalizando aí os 20 da tabela. Né? A situação favorável para o Bahia...
Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, né?
tem um jogo a menos, mas também uma das situações que pode amenizar aí essa situação do Bahia é que o confronto do Vasco também vai ser um confronto difícil, né? Vai ser contra o Santos, então tem a oportunidade do Vasco perder e o Bahia manter aí essa distância pelo menos de 3 pontos.
Mas o Santos vai titular?
Não tenho essa informação.
Porque tem esse fato também, né? Que o Santos no Campeonato Brasileiro tá usando mais os jogadores da base, mais jovens, e pode acabar ajudando o Vasco nesse sentido, né? Nessa partida.
E aí piora a situação do Bahia nesse ponto, realmente ficando aí um pouco mais complicado, né? Mas assim, fora o fato, né, do Flamengo tá embalado, tá vindo bem, eu queria saber de vocês o que é que vocês acham, o que é que a gente pode esperar desse Bahia que tá confuso, né, tá sem aí uma liga, né, no time. Acho que a gente já passou por alguns momentos aí com o Mano Menezes, onde a gente achou que o Mano Menezes estava encaixando o time passou por algumas oscilações, voltou a perder e agora tá numa sequência complicada, onde inclusive, né, nos bastidores, queridos ouvintes, eu estava até mandando um vídeo para nossos colegas daquele repórter do Sport TV, eu esqueci o nome dele, mas ele que tem um costume...
André Rizek.
Rizek,
isso mesmo.
Ele André tem um Rizek. Costume forte de fazer uns comentários um pouco maldosos com times nordestinos, né? Já falou bastante mal aí do Vitória e veio na sequência agora falando sobre o Bahia ser o saco de pancadas, então, que seria obrigação do Flamengo vencer do Bahia. Renan, saco de pancadas mesmo, tá certo mesmo, ou só quem pode reclamar do meu time sou eu?
Eu acho que não é nenhum erro falar que o Bahia é saco de pancadas, até por conta dos resultados, né? O Bahia tomou 3 aí do Palmeiras, tomou 5-3 no último jogo contra o Flamengo... Então o Bahia tá acumulando, tomou 3-1 dentro de casa de São Paulo, então o Bahia tá acumulando resultados aí com bastante número de gols, né, nessa temporada. Agora sim, eu acho que da mesma forma que fala do Bahia dessa forma, né, de saco de pancadas, tem que falar também no Vasco dessa forma, tem que falar do Botafogo dessa forma.
Principalmente do Botafogo.
Então, tem que ser dado o mesmo tratamento, né? Independente de que estado for. Mas o Bahia não deixa de ser um saco de pancada.
Ninguém fala mais nada porque bater em cachorro morto, né? Botafogo, só você que acreditava.
O Cruzeiro na Série B, eu acho que ninguém chegou a falar que era um saco de pancadas enquanto estava perdendo de todo mundo. Né? E assim... A gente vê essa discriminação, né, com os times do Nordeste. A gente vê, assim, quando é um confronto, mesmo que o time lá do Sul ou do Sudeste esteja mal, por exemplo, um Corinthians hoje, quando pega um time do Nordeste, os caras já dão como partida ganha e tudo mais, e é complicado isso, né? Mas o Bahia não deixa de ser um saco de pancada, vamos resumir aí, porque o Bahia tá mal. Tá mal e eu não espero... muita coisa do Bahia nesse jogo contra o Flamengo, não. Se empatar, pra mim, já é surpresa.
Qual é o seu placar, Renan?
Eu, como torcedor, eu quero que o Bahia sempre vença, né? Então, eu, como meu lado torcedor, meu lado emoção, 1-0 Bahia na fé e na coragem. Mas meu lado racional é 3-0 Flamengo aí.
E bora o Bahia, né? E no final das contas, o seu placar do podcast aqui vai ser?
3-1, né? 3-0, 1-0, 3-1.
Toma tudo, 3-1. Fora os ameaços.
Fechou. João.
Eu concordo também. Acho que esse jogo vai ser bem unilateral, né? O Flamengo vai ter um domínio muito grande aí do jogo. O Bahia vai sofrer muito. Mas eu acredito que não vai ser um placar tão elástico assim, não. Acho que vai ser 2-0
Flamengo. 2-0
Flamengo
é o meu placar também, viu, João? Já tinha aqui colocado. Sigo também com esse placar de 2-0. Acho que o Bahia não vai fazer gol, mas que não vai ser, né, uma goleada, assim como supostamente aparenta ser. Thiago.
Mas vai ser um jogo complicado, assim, pro Bahia. O Flamengo encaixou agora. O TN demorou um pouco para encaixar, mas é crescente. O time tá jogando para frente. O Rogério Ceni vem se mostrando aí um dos melhores técnicos do Brasil. Eu fazia isso quando eu treinava o Fortaleza. E agora tá calando a boca de muitos críticos aí no Flamengo, que primeiro falavam que ele só ia treinar time pequeno. E agora ele tá fazendo um ótimo trabalho aí no Flamengo. Conseguiu encaixar o time. Mano Menezes vai ter muito trabalho com esse time do Flamengo aí. Ele não vai conseguir segurar. Acho que vai ser um passeio do Flamengo, os 3-0, 4-1. E falando aqui sobre também algumas estatísticas, assim, já que Mendes não tá aqui, né? A probabilidade de rebaixamento do Bahia tá aumentando. Aí pela UFMG já tá calculado em 24,5%. O Bahia tá dando muito mole pra isso daí, viu? Que, sabe, quando chega lá no final, se puder prejudicar o time nordestino, eles vão prejudicar.
A sorte é que os times de baixo estão bem mal, né, também, né? Então...
Não, eu acho que só tem uma vaga.
Só tem uma vaga, que acho que vai ficar entre Vasco, Bahia e Atlético Paranaense.
Sport também tá aí. Acho que o Atlético Paranaense não sofre nada, não sofre risco assim, não. Acho que vai subir aí. Eu acho que essa última vaga aí tá entre Vasco, Bahia e Sport.
Agora, seu placar, Thiago, foi pelo mesmo? Vasco.
Ah, não deu placar. Mas completar aqui, eu acho que o Vasco possa ser que encaixa aí com esse treinador português, viu? Às vezes faz alguns bons jogos.
O Vasco vai encaixar com o Pinto, é? Não, é o nome do cara.
Não, essa foi muito boa, essa sua colocação do Pinto.
Você colocou bem.
É.
Colocou o Pinto direito.
Foi. Vai, Thiago.
Ah, eu dei meu palpite. 4-1. 3-0.
4-1. 4-1, 3-0.
4-1, 3-0. Eu fiquei confuso. Meu palpite
é 4-1, 3-0, 4-0, 5-2.
3 gols de diferença.
Então entendi. Tá bom, então faz assim, Lucas. Soma o 4-1 que ele falou com 3-0, é 7-1, Brasil e Alemanha, pronto.
Tá. Porra, imagina que se o Bahia toma 7-1 do Flamengo. Só que assim, né? Também fazendo essa função, já que Mendes, nosso colega Mendes, não está aqui, eu vou pegar aí um retrospecto na Série A desde 2016, onde o Flamengo esse confronto se mantém dessa maneira, né? O mando de campo sendo do Flamengo, né? E nesse histórico, são 7 confrontos, onde já foram 4 vitórias do Flamengo, 2 empates nesse confronto, né? E uma vitória para o Bahia. Então, assim, é um número muito maior aí, a probabilidade muito maior do Bahia vencer, sendo aí calculado em torno de 64% de probabilidade para que o Bahia vença essa partida. Então, realmente... Não, peraí,
eu fiquei confuso agora. São 7 jogos... O Bahia só venceu um e tem 60% de chance de vencer.
É porque teve 2 empates, né?
Ah, tá, não. Então, beleza.
É. E aí, o Flamengo tem aí esse 67% de chance, tá? E com isso, meus amigos, meu placar eu já deixei. Gostaria de saber se vocês têm mais algo a acrescentar nesse confronto de Flamengo e Bahia, fora o choro, né?
Vixe!
Eu tenho de em relação a técnico, até o técnico, né, Mano Menezes. Já tem gente pedindo a saída dele.
Vixe, mano.
Que eu acho que não é a solução, porque o elenco do Bahia é ridículo. Quem chegar aí não vai fazer muita coisa, né? O que Mano Menezes pôde fazer, ele já fez, já botou praticamente todas as peças pra jogar, né? E tá claro que o elenco do Bahia é limitado. Já estava claro com o Roger Machado, só que o problema é que o Roger Machado ele não mudava o time, né? Mano Menezes pelo menos bota os caras pra jogar, bota Ramon pra jogar, bota Rindio Ramírez, bota... roda o elenco. Só que ainda não encaixou e o time do Bahia é limitado, né, de qualidade. Mas, assim, não concordo se demitir Mano Menezes. Acho que tem pelo menos ficar aí até o final da temporada. Que vai ser curta também, né? Porque vai emendar uma coisa com a outra, né? Porque o Campeonato Brasileiro acaba no dia 24 de fevereiro. O Campeonato Baiano começa dia 21 de fevereiro, antes do final do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Nordeste começa 27 de fevereiro, uma semana depois, uma semana não, alguns dias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro.
Uma semana depois então do Campeonato Baiano.
Vai emendar tudo. E ao mesmo tempo vai ter a janela aberta de transferência para vender jogador, comprar jogador. Então vai ser uma loucura isso aí, viu? Não sei como é que vai ser isso não.
Eu acho que assim, os times maiores assim, eles devem utilizar esses times sub-23, sub-20 no Campeonato Baiano, nos estaduais em geral, e dar folga, né, para os jogadores do elenco principal, um mês de folga, 15 dias, não sei como é que eles vão fazer, e depois voltar, mas já voltar direto para o Campeonato Brasileiro. Acho que esse ano, dificilmente os times assim de Série A e Série B devem utilizar jogadores do elenco principal em estadual.
A Série B acaba no dia 31 de janeiro. Vitória terá um descanso maior aí, para se preparar até o time principal para o Nordestão.
Aí,
mas aí tem que ver se vale a pena usar, né? No Nordestão, o time principal. Ou tentar fazer uma pré-temporada melhor para utilizar os jogadores já no Brasileiro.
E sobre o que o Renan falou, sobre alguns torcedores pedindo já a saída de Mano Menezes, imaginei que poderia acontecer isso, porque Mano Menezes veio como um jogador ou como treinador especialista em mata-mata, né? E o Bahia sendo eliminado agora da Sul-Americana e nessa pindaíba que tá no Brasileiro, lógico que o nome dele ia balançar muito e os torcedores iam reclamar disso, que traz um técnico que tinha essa especialidade para arrumar a casinha, arrumar a defesa, e mesmo assim não vem demonstrando resultados. E um técnico que não é nada barato.
Nada mesmo, né? Nada mesmo, deve ser aí um dos maiores salários que o Bahia tá tendo que pagar.
Exatamente, e se demitir vai ter que pagar a multa, né? O contrato dele até o final de 2021... Então, e não deve ser uma multa muito barata, não.
No momento eu acho que não é o caso. Infelizmente, realmente, Mano Menezes não tá fazendo o que era esperado. Era para o Bahia talvez estar ali no meio da tabela, um pouco melhor a situação, para que o torcedor tivesse uma sensação de pelo menos um conforto, né? E aí bancar Mano Menezes pro ano que vem. Não é o que tá acontecendo, não é o que vai terminar acontecendo. Provavelmente vai ficar essa relação um pouco doída entre o torcedor e Mano Menezes,
né?
Desgastada. Eu ainda acho que não deveria partir talvez para uma demissão de Mano Menezes, seja pela multa, mas por acreditar no técnico mesmo, dar a oportunidade dele talvez começar um projeto do zero, dar uma melhor condição aí de talvez alguns novos atletas, depois dele já ter conhecido melhor o elenco, e ele conseguir, né, parar de tirar leite de pedra e tentar fazer alguma coisa mais sólida, né, nesse campeonato.
Se ele manter Elias para a próxima temporada, meu amigo, aí não dá. Porque se ele vier com esses jogadores apadrinhados, aí daqui a pouco traz para cá Paulinho, já com 39 anos, daqui a pouco. Vai trazer Renato Augusto
Paulinho,
com 62.
Paulinho é titular em qualquer time aí do Brasil, viu?
Não tô falando agora, trazer depois, vai que ele fica... Aí, mais pra frente, aí vai fazer o meio campo de 40 anos pra cima. Vai trazer Elias, Paulinho e Renato Augusto. Vai ser o meio de campo Bahia em 2025. Pelo amor de Deus, não pode trazer esses caras, não, velho. O Mano Menezes...
Não, pô, ele não vai botar os três pra jogar junto, não, pô. Tem que ter o primeiro volante ali, vai ser o Ralf e o Jusilei.
Pronto, vai ser esses caras aí. Porque eu já percebi que mano gosta muito de apadrinhar jogador. Então, se for pra ele ficar e ficar com esses apadrinhamentos aí, meu amigo, vai ser complicado. Errar uma vez é ok, agora errar a segunda vez é humano, né?
É humano mesmo aí.
É humano, né? Muito bem. Tá bom então, meus amigos, pra vocês aí que ficaram nos escutando até o finalzinho desse podcast, muito obrigado. Obrigado também a todos que estão aqui na live conosco, na Twitch. Lembrando aí que estaremos sempre ao vivo nos domingos e quintas-feiras, às 8 horas da noite, tá certo? E também um grande abraço aqui à minha bancada virtual. Tchau, tchau.
Um grande abraço a todos aí. Sempre prazer e até a próxima.
Um beijo, meus queridos.
Boa tarde, boa noite. Deixar o provérbio também pro Bahia, né? Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito, né? Tampouco pode ser aperfeiçoada sem provações. Então, interpretem da forma que vocês quiserem.
Entra nos meninos da base aí já, e aí, tá vendo? Tudo fluiu de um jeito só.
Tudo a ver.
Aqui é tudo mensagem subliminar. Entenda quem quiser.
Tem sempre muito sentido.